Excelentíssima senadora, relatora e presidente da mesa, Marta Suplicy. Tá. Eu gostaria de agradecer a oportunidade da gente estar aqui e pelo convite. Excelentíssimos senadores, deputado, demais presentes. Eu acho que quase todos os argumentos já foram falados, então eu não vou repetir. Mas, assim, eu gostaria de reforçar algumas coisas, né, que são importantes, né, que essa fixação da jornada, né, de 30 horas para os trabalhadores da área de saúde realmente é importante. E, aparentemente, isso daí parece que é um discurso corporativista. Mas, se a gente parar para pensar, uma profissão, ela existe não para... Para a gente, ela existe é para o desenvolvimento sustentável do país e para o bem comum dos cidadãos. Então, quando a gente para para pensar nisso daí, a gente pensa na questão da qualidade de vida das pessoas que vão receber os nossos serviços e da gente mesmo. Então, uma vez que a gente, né, tem um serviço, né, a gente presta um serviço, e a gente tem uma jornada de trabalho de 30 horas, e a gente, então, por sua vez, a gente consegue garantir uma melhor preparação, né, das nossas... uma melhor preparação da nossa prestação de serviço, uma melhor preparação profissional, então a gente está garantindo, né, tanto uma saúde nossa, quanto também uma melhor... saúde da nossa população. Então, isso daí é uma coisa importante que eu gostaria de estar ressaltando. A fixação também de 30 horas, ela também vai gerar um aumento da produtividade do profissional, ela vai gerar, então, economia para o país e, consequentemente, então, uma melhoria de saúde e de educação. Uma outra coisa que eu gostaria de salientar é o seguinte: a fonoaudiologia, ela tem uma lei federal, que é a Lei 7.623, de novembro de 87, que ela fixa em 30 horas a jornada de trabalho do fonoaudiólogo de autarquia de administração pública, direta e indireta. Então, isso daí, o que a gente está, né, pleiteando também é estender isso daí para os fonoaudiólogos, né, em geral. Isso daí também já é realidade em alguns outros estados, como é o caso do Rio de Janeiro, que é 24 horas, né? Então, inclusive, é uma carga horária inferior, né, menor. E no Ceará também. Então, já existe, então, uma consciência, né, de que uma carga horária inferior, né, a 40 horas, então de 30 horas ou menos, garante uma prestação de serviço de qualidade para a população brasileira. Então, eu reforço tudo que já foi falado até agora por todos os nossos colegas, né, defendo tanto o pleito da fonoaudiologia quanto da psicologia, porque a causa é a mesma, é a causa da saúde, é a causa dos cidadãos brasileiros. E... agradeço a oportunidade de estar aqui e de nos ouvir. É isso.
Obrigada. Bem, eu acho que foi muito interessante a explanação. Eu vou reservar minha fala para o final e vou dar agora a palavra ao nobre senador Ciro Miranda, que quer também fazer suas considerações.
Muito obrigado, presidente desta audiência. Primeiro, eu quero parabenizá-la pela audiência, pelo brilhantismo de todos os senhores convidados e, muito mais ainda, pela sua relatoria. Eu falo aqui com muito conhecimento de causa. Sou casado há 42 anos com uma psicóloga, em exercício ainda. Vejam como a psicologia faz bem a um casamento. Eu não era assim, melhorei muito. E tenho uma filha que é psicanalista e as duas têm muita admiração têm muita admiração e conhecem o trabalho de perto pela psicóloga e psicanalista formada pela IPA, a senadora Marta Suplicy, que tão boa parlamentar como também muito boa profissional nessa área.
Sou colega na IPA, então.
Então, colega na IPA. Eu sou testemunho de quantos e quantos anos vocês trabalham para investir na própria profissão. Às vezes, sem o direito de fazer uma viagem familiar, sem comprar um bem que tem uma imensa importância na vida de vocês, porque vocês estão investindo em cursos, supervisões, qualidades, melhor, congressos. Então, isso realmente, eu conheço muito de perto, vocês têm toda a razão. Não é um trabalho comum, não é um trabalho comum. É um trabalho de muito desgaste, de muito desgaste. Eu sei que muitas vezes vocês chegam em casa tenso. A parte física também é toda mexida. De fato que eu não só voto a favor desse projeto, como também vou agariar votos para esse projeto. Tenho certeza que esse é um projeto suprapartidário e eu, junto com a senadora Marta, vou procurar trabalhar bastante por vocês. Parabéns, senadora. Tenho orgulho de estar aqui nessa comissão com a senhora. Obrigado.
Muito obrigada, senador Ciro. Senador Moca, gostaria de se pronunciar, senador? Não, porque aí eu acho que eu vou encerrar, já ela se pronuncia. Encerrar não, desculpa, eu não vou encerrar não, calma. Eu vou então fazer minha fala. E eu vou fazer um pouquinho o papel do advogado do diabo, porque numa relatoria você tem que ter respostas para todas as críticas e indagações, que eu até tenho na minha cabeça, mas eu gostaria de saber das pessoas representativas aqui, das fonos e dos psicólogos, o que teriam de argumento para incorporar. Porque na mesma situação que vocês estão de serem acusadas de serem corporativas, provavelmente também estarei eu como psicóloga. Mas eu acredito que é uma causa que não é uma causa difícil de defender. Mas eu gostaria de ter todos os argumentos para fazer essa defesa. Um dos argumentos que me foram colocados é que o pleito de 30 horas, que foi transformado... veio da Câmara, né? E foi transformado em acordo coletivo. E que o acordo coletivo seria mais interessante porque possibilitaria a categoria diferentes tipos de acordos em diferentes situações, em diferentes estados, como foi colocado aqui, que tem municípios, por exemplo, São Paulo tem 80 mil no estado psicólogos. O restante do Brasil tem menos. E talvez em outras condições de trabalho. Mas o acordo coletivo, então, seria mais próprio para determinados municípios, prefeituras pequenininhas, que teriam mais condição, então, de atender melhor a sua população. Então, eu gostaria que algum de vocês aí se propusesse a responder.
Posso falar de acordo coletivo?
Pois, acordo coletivo, então.
Vamos lá. Acho que eu estou... Agora sim. Esse é um argumento antigo que nos tem feito os opositores a esse e a outros projetos no mesmo sentido, né? Bom, primeiro que são duas coisas que não são excludentes. Nós já fazemos acordos, sempre que possível, né? Agora, os nossos acordos são feitos empregador por empregador. Então, você imagina quantas categorias profissionais existem, psicólogos em banco, psicólogos em uma série de locais. E em cada uma das 5.600 prefeituras e cada um, assim, municípios, né? E em cada um dos 20 e poucos estados, Distrito Federal, enfim. Né? Enquanto, qual é essa dificuldade? O principal argumento é que o acordo coletivo é uma atribuição constitucional dos sindicatos. Os sindicatos podem e devem e negociam. Então, já. O que nós estamos querendo fazer é uma outra coisa, né? Nós estamos querendo que o Congresso estabeleça uma jornada nos moldes que a gente está estabelecendo, de forma, com todos esses argumentos que a gente fez, não vou repetir todos os argumentos, e que seja uma lei que valha para cada uma das profissões que, evidente, se autorregulamentarem. Porque as profissões podem se regulamentar, porque quando as profissões foram criadas, então há esta prerrogativa de uma profissão que foi criada por lei federal poder se regulamentar no âmbito federal. A ideia do acordo era, normalmente as pessoas, para proteger as pequenas prefeituras, mas é um dado curioso, quando a gente vai olhar os dados. Muitas pequenas prefeituras, os trabalhadores fazem jornadas menores, até porque é o contrário, né? Existe aquele acordo mais informal, existe a possibilidade de, como não tem tanta pressão de população, se a cidade é menor também, o próprio legislador tem um contato mais próximo com os psicólogos. É muito comum em cidades menores a gente conseguir que o prefeito fala: não, eu entendo, o prefeito às vezes tem gente, a esposa, filhos, irmão, irmã, são psicólogos, então tem esse contato e essa facilidade de fazer essa negociação local por local. Mas acordo é uma prerrogativa dos sindicatos, está na CLT, está na Constituição Brasileira, então a gente já faz acordos, nós já fazemos acordo. Nós estamos dizendo o seguinte: não dá para substituir acordo, até porque também nós temos uma realidade muito díspare, né? Nós temos prefeituras que têm a possibilidade de negociar, tem empresas e setores que têm facilidade de negociar e tem outras que simplesmente se recusam a negociar. Mas com os argumentos que nós já destilamos aqui, um número alto de argumentos, o que a gente diz é o seguinte: a profissão pode e deve ser regulamentada por uma legislação federal e é nisso que a gente está apostando.
Fernanda.
Na verdade, para complementar o raciocínio apresentado pelo Rogério, presidente do Sindicato dos Psicólogos São Paulo, argumentar que, assim, a gente tem as resoluções da OIT como aqui citadas, e uma que é fundamental na lógica do serviço público é a 151, que negocia o direito de negociação coletiva no serviço público e a questão do direito de greve. Todavia, ela tramitou, foi aprovada, mas ainda não está regulamentada. A gente teve, no âmbito da Mesa Nacional de Negociação do Ministério do Planejamento, todo um trabalho. Na época, o responsável era o Duvanier Pereira, de construir um projeto de lei que pudesse fazer isso com a possibilidade disso ter uma expectativa de atendimento às esferas federal, estadual e municipal. Todavia, pelo trâmite e o processo negocial e os problemas a dirimir, isto não avançou. Então, isso já foi construído, longamente debatido, porém não estabelecido em sua prática. Então, a resolução da OIT tem sua validade no nosso país, mas ainda não está regulamentada para sua aplicabilidade. Então, o argumento da negociação coletiva, ela fica frágil nesse sentido, porque a gente tem a negociação coletiva no âmbito do serviço privado, no âmbito do serviço público ela não está estabelecida. Então, poder trabalhar essa questão no caminho casado de melhores condições aos profissionais para o nosso país é fundamental. Isso para os profissionais psicólogos, fonoaudiólogos e as demais categorias que ora não estão aqui, mas que têm também tramitando esses PLs aqui, farmacêuticos, enfermeiros que estão aí numa longa luta. Então, marcar isso. E fazer a consideração de que esse avanço é necessário para a construção de um melhor país e trabalhar casado esses dois temas, né? Então, esse argumento da negociação coletiva fica frágil, porque a gente tem outros empecilhos e pedras aí de fato no caminho para avançar a negociação coletiva no âmbito do serviço público. Então, pega uma parcela muito pequena da categoria a negociação coletiva pelos próprios números que a Mona Lisa já nos trouxe, né? Cerca de 40% ou mais da categoria vinculada no âmbito do serviço público. E marcar a importância, né, desse momento e da presença aqui maciça de psicólogos do Brasil todo. Acho que é importante destacar. E tem muita gente lá fora que não conseguiu entrar, né? Tem mais de 30 pessoas que não conseguiram entrar por conta das normas regimentais da casa, mas dizer que é uma demonstração de carinho ao Senado, da importância desse momento, e dizer que a gente está aqui para apoiar e se mobilizar no que for necessário para avançar nessa luta e no coletivo das profissões envolvidas aí com o tema na saúde, na assistência social e nas outras frentes de trabalho.
Obrigada, Fernanda. Ficou uma indagação minha, que posso talvez não ter razão, mas eu fiquei pensando, se não tem uma lei, e você é muito frágil, porque você vai ter que negociar com cada empregador. Uma coisa é você negociar com um empregador numa cidade pequena, que tem a tia, ou a avó, ou a irmã psicóloga. Outra coisa é você negociar numa grande empresa, onde você é pequenininho o número, e a empresa diz que não negocia.
Eu não sei.
serviço público, senadora, nem todo município fez como a senhora, que é fazer uma mesa de negociação permanente com o servidor público, né? Então, nós temos essa dificuldade.
Também. Também.
Autarquia.
Senadora, tudo, né? só uma eu estou tentando me inteirar e, ficando numa comissão ou outra, Vossa Excelência sabe disso. Então, eu peço desculpa inicialmente, mas acompanhei o suficiente para entender, claro. Até pela minha profissão, eu sou médico, então entendo, eu não tenho nenhuma dificuldade nessa questão. Acho que essa carga horária, ela é... Porque o psicólogo, na maioria das vezes, integra uma chamada equipe multidisciplinar, né? E é necessário, o médico tem essa... O médico, me parece, salvo o melhor juízo, são 30 horas. E eu vejo aqui que aqui no projeto dos fonoaudiólogos falam 30 horas e dos psicólogos falam 24 horas. Eu não...
Não. Não, então deixa eu esclarecer. Ele foi feito com 24 na Câmara, caiu e foi posto com o contrato coletivo. Por isso a minha pergunta do que eles acham de fazer um contrato coletivo e da posição contrária dos dois que se pronunciaram.
E agora... Se pretende...
Agora eu tenho que fazer um relatório, mantendo o contrato coletivo ou pondo 30 horas. Por isso que a gente está discutindo aqui, para não ter
mas
base...
Mas a reivindicação, tanto dos psicólogos quanto de 30 horas.
Sim.
Essa é o esclarecimento que eu... Porque é um esclarecimento, senador, de quem chega e olha aqui a pauta distribuída. É preciso que... É importante a gente colocar isso.
Foi muito bom.
Porque aqui... É, para quem chega e começa a entender, dá a impressão que há uma disparidade na pretensão dos psicólogos. Então, a primeira coisa, então, as 30 horas, o que daria de segunda a sexta, exatamente 5 horas, ou 6 horas, né? De 6 horas diárias. O que? Mas de segunda a sexta, esse é o fundamental. O que mais me chama a atenção aqui... É exatamente o seguinte, nós temos uma preocupação, e aí é fundamental, eu acho que talvez esse seja o argumento, nas chamadas equipe multidisciplinar, porque antigamente um médico, um psicólogo, eram chamados profissões liberais, né? Continuam muitos tendo, mas hoje não é mais a realidade. Hoje, médicos, fonoaudiólogos, psicólogos, na maioria das vezes, tem a maioria dos empregos no serviço público ou... no setor privado, né? E isso é fundamental, a regulamentação da carga horária semanal, né? Porque senão, é claro, se de uma empresa vai se exigir do profissional o maior número, em prejuízo do paciente. E isso que eu acho que é uma argumentação importante. Quer dizer, quando você regulamenta uma carga horária de 30 horas semanais, mais do que pensar no psicólogo, no profissional, fonoaudiólogo, nós estamos pensando exatamente nas pessoas que serão atendidas por esses profissionais e que terão, sem dúvida nenhuma, uma qualidade de atendimento, não por culpa do profissional, mas uma qualidade no seu atendimento. Eu acho que, Vossa Excelência é psicóloga, eu como médico, mas eu acho que, senadora, nem Vossa Excelência, nem eu estamos aqui praticando o corporativismo. Nós queremos, sem dúvida nenhuma, aquilo que é melhor qualidade de atendimento, sobretudo em se tratando de saúde pública, onde as pessoas são atendidas na sua maioria. Eu não teria dificuldade de acompanhar. A minha, até relutei em questionar, achei que Vossa Excelência ia entrar nessa questão, mas percebi que essa já é uma questão vencida quando da tramitação disso na Câmara dos Deputados. Muito obrigado.
Obrigada, senador. Vossa Excelência traduziu muito bem, porque eu não estava nesse momento, porque aqui, para vocês entenderem, cada um tem duas ou três comissões ao mesmo tempo, e essa é extraordinária. Então, tem que ficar saindo e entrando, e às vezes pega pela metade. Mas foi muito interessante, porque não estando presente todo o tempo, quando o senhor voltou, o que nós observamos é que o senhor traduziu o que a mesa tinha dito. Então, mostrou realmente que uma empatia e uma sensibilidade do senador em relação ao pleito. E isso também vai ter um peso muito grande na minha relatoria, como vai ter o peso muito grande do apoio já do senador Jaime Campos. Então, quero agradecer a sua percepção e sensibilidade de depoimento. Bom, agora voltando ao advogado do diabo, né? Uma das questões que dizem que essa jornada de trabalho vai acabar reduzindo o emprego. O que eu gostaria que vocês comentassem especificamente nisso. Que vai ter uma jornada reduzida e vai reduzir o emprego. Pode parecer meio estranho, mas eu estou colocando já o que me chegou de críticas, né? Que... Pois não.